Muito obrigado, professor José Carlos, pela contribuição que traz a esse debate. Nós vamos começar a ouvir os senadores, a primeira escrita, a senadora Vanessa, mas eu, antes de passar a palavra à senadora Vanessa, também farei algumas poucas observações para o comentário dos nossos convidados. Em primeiro lugar, o senhor Paulo Mol Júnior, representando a conferência, a Confederação Nacional da Indústria, colocou uma questão que considero relevante comentar. Embora o Brasil tenha aprovado recentemente, e foi um avanço, a lei de inovação, que permite uma interação maior entre comunidade acadêmica, institutos de pesquisa e o setor produtivo, o fato é que nós não conseguimos constituir ainda no Brasil um ambiente de inovação, uma cultura de inovação. E nós temos inúmeros entraves de toda a ordem, entraves jurídicos, por parte das áreas jurídicas do setor público, que não compreendem a necessidade de um tratamento diferenciado para a questão da inovação, como propõe a própria lei. Há uma dificuldade de implementação da legislação em função de não haver uma cultura de inovação. Por outro lado, a legislação brasileira, e eu tenho impressão que o Congresso Nacional, tenho convicção que o Congresso Nacional precisa rever isso, especialmente no que se refere às instituições acadêmicas e científicas, tem procurado dar uma importância maior aos processos formais do que aos resultados dos esforços empreendidos para o desenvolvimento científico e tecnológico. E há uma distorção enorme do ponto de vista da valorização das carreiras criativas, das carreiras tecnológicas, por outras carreiras que são igualmente importantes, mas que não podem ser tratadas diferentes. Ontem eu participava de um debate no CDS da Universidade de Brasília, isso foi muito colocado. Hoje, grande parte dos nossos jovens que estão sendo formados nas carreiras tecnológicas, nas engenharias das universidades, em física, em química também, em matemática, muitas vezes deixam de seguir as carreiras para as quais foram formados, que houve um investimento público, porque foram formados, muitos deles, em universidades públicas, deixam de seguir suas carreiras para fazer concurso para o Banco Central, para o Ministério Público, para a Controladoria Geral da União, enfim, são carreiras do Senado, muito bem remuneradas, e nada contra serem bem remuneradas, apenas era importante que essas carreiras estratégicas ligadas ao desenvolvimento tecnológico também fossem igualmente valorizadas para que pudesse absorver recursos humanos qualificados. Essa é uma distorção que o Brasil precisa enfrentar. O segundo comentário, eu me lembro que o início da legislatura passada, eu tinha acabado de me eleger deputado federal, ela nasceu sob os auspícios das conclusões do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E teve no professor Carlos Nobre, um dos representantes do Brasil, junto com a professora Mercedes Bustamante e outros. E eu me lembro naquela ocasião, salvo engano, numa reunião da Comissão de Mudanças Climáticas, que o professor Carlos Nobre apontou duas vertentes importantes que o Brasil deveria perseguir no que se refere à questão das mudanças climáticas. O desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico no sentido de reduzir as emissões, de mitigar as emissões, e o outro de adaptação às mudanças climáticas. E aí, mais uma vez, vem a importância da inovação, do nosso tema inovação, para a sustentabilidade no que se refere à biodiversidade. Ainda algumas semanas atrás, lançamos aqui o Sistema de Informação da Biodiversidade Brasileira, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do meio ambiente. Mas eu entendo que o conhecimento dessa biodiversidade, e o hoje secretário, pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, ele se refere ao Cerrado como o maior laboratório de genes do mundo. E aí eu estou citando o Cerrado para dizer, nessa agenda apresentada aqui, que eu achei muito interessante pelo professor Carlos Nobre, da agricultura sustentável, como o conhecimento, num cenário de de mudanças climáticas, de aquecimento global, a importância de utilizar os genes de plantas do Cerrado, e são 4.400 plantas endêmicas, plantas que só existem no Cerrado, para garantir a produtividade e adaptação da nossa agricultura, da produção de alimentos aqui no Cerrado, já que essas plantas estão adaptadas há milhões de anos a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura. Do ponto de vista da segurança alimentar, ou seja, do ponto de vista da produção de alimentos de qualidade e até alimentos funcionais, que é uma nova vertente que vai crescer muito certamente na agricultura, da nutracêutica, enfim, ou compatibilizando determinadas funções nos alimentos. É a questão de aumentando a produtividade, contribuir para estabilizar a área a ser utilizada pela agricultura. Concordo inteiramente com o professor Carlos Nobre, tinha me referido antes do senhor chegar, professor, que os dados mostrados pela Embrapa aqui na discussão do Código Florestal demonstram isso, que a forma mais eficiente, mais inteligente de reduzir a pressão sobre os novos biomas é através da inovação tecnológica, aumentando a produtividade. E eu me referia ao rebanho brasileiro de 200 milhões, a área utilizada pelo rebanho brasileiro de 200 milhões de hectares de pastagem, ou seja, com o dobro, duplicando a produtividade do nosso rebanho pecuário, nós poderemos liberar com o mesmo rebanho 100 milhões de hectares para o crescimento da agricultura e da agroenergia. A questão da redução em 30% das emissões do setor agrícola, que considero também com plantas adaptadas ao Cerrado, com manejos, com a utilização, a menor utilização de fertilizantes, nós podemos contribuir para isso, e também a redução de 70% para 60% no uso da água, já que estaremos falando de plantas adaptadas a longos períodos de estiagem, porque são plantas do Cerrado. Portanto, acho que essa é uma agenda estratégica e fundamental para o país, para perseguir os objetivos apresentados pelo professor Carlos Nobre. E, finalmente, eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos convidados sobre a constituição de novos parâmetros para medir o desenvolvimento. O senador Jorge Viana tem falado bastante disso, inclusive faremos um debate, deveremos realizar uma audiência pública proximamente da Comissão de Meio Ambiente para discutir especificamente isso, mas é consenso que o produto interno bruto é absolutamente insuficiente, até equivocado, diria assim, para medir o desenvolvimento dos países. Basta registrar que um país que produz armamentos e faz guerra, isso está contribuindo para o aumento do seu produto interno bruto, e certamente isso não está contribuindo para a construção de uma humanidade melhor, de um mundo melhor. E, portanto, nós precisamos construir novas metas, novas métricas de medição do desenvolvimento, que possa aliar as questões econômicas com as questões sociais e com as questões ambientais. Nesse sentido, eu gostaria de saber, senhores, de ouvir comentários sobre isso, e especialmente do professor Carlos Nobre, se o Ministério da Ciência e Tecnologia está financiando algum tipo de pesquisa no sentido de buscar a constituição de novos indicadores ou de novos parâmetros para construção de novos indicadores de desenvolvimento dos países. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e passa a palavra à senadora Vanessa Graziottini. Vamos ouvir os senadores, em seguida eu passo a palavra novamente para os nossos convidados.
Eu agradeço, Vossa Excelência, senador Rodrigo, quero cumprimentar desde já todos os convidados que aqui estão e dizer que é uma alegria poder ouvir a todos. Rio Mais 20 talvez esteja sendo o tema de maior debate nessa casa, não apenas da Comissão de Meio Ambiente ou da Comissão de Mudanças Climáticas, cujo relator aqui está, o senador Sérgio, mas todas as comissões têm priorizado, eu penso que de forma extremamente correta, o debate desse tema. Há alguns dias encerrou em Nova York a reunião que deveria ter já aprovado o texto básico, que não foi possível chegar a um consenso, a um acordo. E nova reunião para o final deste mês, início do mês de junho, já está marcado. Isso mostra como nós estamos tratando de questões polêmicas, extremamente polêmicas, mas extremamente necessárias também de serem enfrentadas. Doutor Nobre, meu querido amigo, uma pessoa que eu admiro muito, doutor Nobre, ele resistiu em me dar cópia do manifesto dos cientistas. Nós precisamos ter um manifesto também dos parlamentares, senador Rodrigo. É importante. Mas eu insisti mesmo todo rabiscado, porque achei muito interessante quando ele fazia a leitura. Eu quero destacar aqui o item 7, o finalzinho do que os cientistas elencam no item 7. Nós propomos que sejam reportados regularmente o capital natural e o capital humano em adição ao capital econômico, a riqueza inclusiva de uma sociedade. Essa é a sociedade socialista, essa não é a sociedade capitalista. Essa é a sociedade socialista, não é verdade? Claro, livre de todos os seus defeitos. Porque é isso, como mudar o padrão de consumo? Porque, no fundo, é isso que nós estamos discutindo. Não é o padrão de produção, é o padrão de consumo. Porque a produção ela é ditada pelo próprio consumo. E vice-versa, aí há uma... Enfim, não é? Então, mas eu, claro, agora deixando de lado essa minha convicção plena de que nós só estaremos construindo um ambiente melhor, um mundo melhor, quando a exploração não fizer parte do centro da sociedade, onde o lucro não for o principal objetivo da nossa sociedade, não tenho dúvida nisso, mas é nessa sociedade em que nós vivemos, onde lucro é que manda, onde o capital financeiro é que manda. Olha a confusão aí para baixar as taxas de juros, olha a confusão tremenda em que a presidenta colocou o governo de forma correta, de forma justa. Aí, senador Rodrigo, nós estávamos no início do mandato da presidenta, lembra, senador? Numa reunião PSB, PCdoB e PDT. Ela falou do começo ao fim só sobre os juros. E nós saímos de lá um pouco incrédulos da possibilidade ou da capacidade ou das condições que teria, isso foi início do ano passado, que teria a presidenta em enfrentar efetivamente a mudança na política de juros. O que é a política de juros? Canaliza tudo, canaliza todos os recursos produzidos para o capital, para um capital parasitário. E aí nós nunca alcançaremos a universalização do acesso à água segura, por exemplo, enquanto manter esse sistema. Mas, enfim, reconhecemos que é nesse sistema em que a gente vive e ainda vai demorar um pouco para a gente mudar esta lógica da sociedade. E o que fazer nesse sistema? A sustentabilidade, o que é possível fazer para garantir uma economia mais sustentável. Aqui eu li outra matéria importante, divulgada no dia de hoje na imprensa, de que a cúpula dos povos já se manifestou agora formalmente, senador Rodrigo, contrário à economia verde. Mas depende, o que é mesmo economia verde? Eu participei aqui de N debates sobre a economia verde, muitos debates sobre o que é. Tem uma teoria com início, meio e fim? Não tem. É algo que está em construção. É algo que está em construção. Eu não tenho dúvida disso. Então, como ser contra? Porque nós não podemos confundir economia verde com mercado de carbono. Nós não podemos confundir. Vai para muito além disso. Como também não podemos confundir o RED, que são mecanismos de redução de emissão por desmatamento e degradação, só com o mercado. Não é isso, são outros. Nós não temos um sistema de RED plenamente estabelecido no Brasil, mas nós temos políticas que apontam para esse sentido, não é? Então, eu acho que, primeiro é isso, nós não podemos ser contra algo que ainda não está plenamente formatado, não é? E visivelmente, ou de forma palpável, definida. Não podemos ser contra, eu acho que é um equívoco isso. Tenho dito em vários debates que tenho participado que isso é uma construção. E economia verde fala em inovação, é isso? Porque é inovar. Precisamos inovar os métodos para ver como diminuímos os impactos ambientais, não é? E falar em inovação é falar em ciência e tecnologia. E a teoria é muito bacana. Eu dizia ontem no pronunciamento, quando falava a respeito da decisão da presidenta Dilma, que já anunciou a construção de mais 1.500 creches. Foram 1.500 no primeiro momento, mais 1.500 agora, para chegar à meta das 6 mil. Nós temos no Brasil, nós mudamos a LDO, educação é um direito de todos e dever do Estado. Nós ampliamos a educação desde o zero ano de idade, do nascimento até a formação. Isso é, esse é o dever do Estado. Agora, bonito o texto escrito na Constituição, mas de pouca valia se ele não tiver ações que os tornem realidade para a sociedade. E essas medidas que estão sendo adotadas têm se transformado em realidade. Então, a sustentabilidade não é fácil de se encontrar, mas nós precisamos ir passo a passo encontrando mecanismos. Encontrando mecanismos. Eu concordo. Acho que na área de energia nós alcançamos um bom patamar, 45%, mas não podemos parar aí, temos que seguir melhorando a nossa base, a nossa matriz energética, temos que seguir nesse caminho. Agora, quando falamos de diversidade biológica, nós somos o maior do mundo e, ao mesmo tempo, talvez um dos mais atrasados. Eu insisto em dizer, doutor Nobre, infelizmente, os investidores das pesquisas no Brasil não são agências brasileiras, tampouco empresas, pelo menos institutos públicos. Um instituto da minha cidade, o INPA, a maior parte das pesquisas lá desenvolvidas, a gente está conseguindo mudar um pouco, mas ainda é de organizações internacionais, WWF, várias outras, que financiam as pesquisas, várias. Inclusive, a maior de todas do clima é financiada pela NASA, que o doutor Nobre também, outro pesquisador, irmão do doutor Carlos Nobre, que faz essa investigação importante lá na região. Então, nós precisamos trazer isso como prioridade para a nossa pauta. Se a Rio Mais 20 fizer isso, é uma evolução fantástica. Temos um centro de biotecnologia na Amazônia, já estou concluindo. Todos os senhores já ouviram falar, não já? Que não funciona. Funciona, meia trava, com bolsa. Bolsa. Esse é o centro de biotecnologia da Amazônia. Cobrei da ministra e vou continuar cobrando, porque não adianta só falar. Porque a fala tem que se traduzir em ações. Em ações. E são essas ações. Tem que ter muito dinheiro ali, muito, tem que ter uma prioridade ali. É claro que o fruto não será colhido agora, mas no médio, nem diria no longo, no médio prazo, vamos colher frutos, poderemos colher frutos importantes. Aproveitar, eu acho que esse momento, assim como os pesquisadores fizeram o seu manifesto, nós temos que fazer o nosso, que vá desde essa visão mais ampla, mais teórica, geral, da questão, até questões extremamente pontuais, possíveis de serem encaminhadas nesse momento exato. Muito obrigada.
Obrigado, senadora Vanessa Cruzutin. Próximo inscrito, senador Jorge Viana.
Queria cumprimentar a todos, agradecer o privilégio de poder estar aqui e na Comissão de Meio Ambiente e estarmos seguindo debatendo, e penso que isso precisa se enraizar no Brasil e, de alguma maneira, estamos procurando fazer, cada um à sua maneira, que é de debater o que podemos, o que devemos fazer e esperar da Rio Mais 20. É aqui no Senado, em várias comissões, temos procurado ouvir cientistas, representantes dos mais diferentes setores da sociedade com esse propósito. E aqui hoje, a gente dá sequência a esse trabalho a partir de iniciativa do senador Rodrigo e também dos que compõem a Comissão de Meio Ambiente no Senado. Eu, particularmente, acho que para não termos aí maiores frustrações, nós deveríamos entender a complexidade que que são os desafios do mundo de hoje, né? Um conjunto de problemas que o mundo está vivendo que se acumulam e que certamente fica muito difícil estabelecer um desligamento geral e restrito de todos os líderes ou os sujeitos desses processos que o mundo vive se livrarem dos seus problemas e pensarmos o problema de todos. Isso seria uma coisa fantástica, se tivéssemos algum momento de sensatez, de lucidez, mesmo que fosse por poucos dias no Rio, na Rio Mais 20, uma cidade maravilhosa, um ambiente, nosso país, talvez seja um dos poucos países do mundo que está adequado para receber a Rio Mais 20, por conta do momento e da fase que estamos experimentando, com crescimento, inclusão social, com inovação, com democracia. O Brasil hoje reúne condições que poucos países do mundo reúnem. para sediar. E, ao mesmo tempo, o Brasil é parte do bloco de países que são a perspectiva de um mundo diferente. São os países em desenvolvimento. Então, da Rio 90, da Rio 92 para cá, o mundo meio que está de ponta cabeça. O mundo é outro, literalmente. A situação é óbvia, o século é outro, o milênio é outro, mas o mundo é outro.